Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o Destaque Nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, 11 de abril de 2017. Vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Luiz Ferreira. Alô, Luiz, boa tarde.
Alô, Rui Fernando, boa tarde pra você. Técnico Zé Ricardo quebra-cabeça para montar o time que enfrenta o Atlético Paranaense. Torcida do Mengão esgota ingressos e promete lotar o Maracanã nesta quarta-feira.
É, o Mengão e amanhã, Mengão e Furacão com transmissão da Nacional. O destaque agora é do Rodrigo Ricardo. Fala, Rodrigão, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo viaja para Medellín, tem Ayrton, Montijo e Marcelo. Goleiro Gatito Fernandes diz que empate fora de casa não é mau resultado.
Já os detalhes para você, agora Bruno Mendes tem o destaque. Alô, Bruno. Alô, Brunão, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. O Grêmio encara o Deportes Iquique do Chile hoje à noite pela Libertadores da América. Atlético Paranaense já está no Rio de Janeiro para o duelo contra o Mengão.
Esportes Olímpicos e Paralímpicos, o destaque do Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. O Brasil sobe ao pódio na etapa de Assunção das qualificatórias do vôlei de praia. Confederação Brasileira de Judô convoca 18 judocas para o Pan-Americano do Panamá.
É isso aí, a sua participação importante aqui pra gente no Bate-Bola. Você que tá ligado, pode mandar a sua mensagem de áudio ou de texto no WhatsApp, no Zap do Bate-Bola. Olha aí, ó, 21 997849503. 21 997849503, ou nos telefones 21, o código do Rio, 217-6918, 217-6919. Tem alguém gripado aí? 217-6918, 217-6919. No ar, o Bate-Bola. Olha eu aqui, ó, ligado em você, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, daqui a pouquinho a partir de 1 da tarde com a Nacional Alto Solimões. Agora você está linkado no radios.abc.com.br e vamos em frente até 1h30 com o Bate-Bola na Rede Nacional de Rádios, 1h34. Amanhã tem Mengão, amanhã tem Flamengo e Furacão, pelo som da Nacional você vai curtir toda a emoção com a seleção nacional do rádio. Tem Borges, tem Valdir, tem toda a seleção com o Maurício e toda a galera ligada no show de bola nacional amanhã para Flamengo e Furacão pela Libertadores. O destaque do Mengão chegando com o que manda legal. Fala aí, Luiz Ferreira.
Fala, Rui Fernando. Tranquilidade?
Tranquilidade. Beleza.
Tudo, as conexões estão funcionando?
Tudo sem funcionar, mas a gente dá um jeito. Nossa, sempre dá.
Você viu quem disse foi ele, hein?
É.
Você quem disse foi ele. Rui Fernando, problema de conexão também está acontecendo no Flamengo, sabe por quê? Porque o técnico Zé Ricardo está sofrendo com uma série de lesões e desfalques para montar o time que enfrenta o Atlético Paranaense amanhã pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Zé Ricardo já não pode contar com o Berrio, que levou um gancho forte por conta da expulsão na partida contra a Universidade Católica lá no Chile. O Everton... Oi? Os cornetas apareceram. É. Everton e Rômulo estão machucados. Não devem entrar em campo. Então tá aí o Zé Ricardo tentando montar o time para encarar o Furacão aí. Lembrando que o Flamengo vai jogar em casa, junto da sua torcida. A torcida tá pegando no pé do treinador rubro-negro. E uma vitória é importantíssima para as pretensões do time carioca na Libertadores da América. Certo é que quem vai estar no time do Flamengo amanhã é o argentino Donati. Ele que ocupou a vaga do zagueiro Rafael Vaz na semifinal da Taça Rio contra o Vasco. Ele será titular, mas mesmo titular, o Donati, ele faz questão de dar aquela moral para o Rafael Vaz.
Rafa, sempre hablo com ele, sempre tiene mi confianza, tiene la confianza del grupo, del entrenador. É um gran jugador. Y bueno, tiene que estar tranquilo. Hay veces que en el fútbol pasan cosas buenas, pasan cosas malas, te salen bien, te salen mal. Pero él siempre tiene que estar con la cabeza a frente, ¿no es cierto? Tiene que estar tranquilo, tiene que tratar de recuperar la confianza. Uno, desde mi parte, trata siempre de aportar positivo.
Tá aí o zagueiro argentino Donati dizendo que todo mundo tem que estar tranquilo. Que o Rafael Vaz é um grande zagueiro, vai superar essa má fase e que ele tá pronto para seguir como titular ao lado do Hever no time do Flamengo. E no próximo bloco, o Rui Fernando, falando de Mengão, falo de torcida lotando o Maracanã e do Donati pedindo para a torcida ficar tranquila.
É isso aí, daqui a pouquinho então tem outros destaques do Flamengo aqui no Bate-Bola, agora 12:37. É o Furacão, hein? O destaque de agora é o Atlético Paranaense. Quem chega é o de peso. Beleza, Brunão?
Beleza, Rui. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional. E o Atlético Paranaense chegou confiante ao Rio de Janeiro, principalmente depois de ter conseguido, no fim de semana, eliminar um rival, Paraná Clube, e carimbar o passaporte para as semifinais do Campeonato Paranaense. Por outro lado, o retrospecto do Furacão contra o Flamengo no Maracanã é desanimador para o torcedor do rubro-negro do Paraná. Em 14 jogos disputados entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Atlético Paranaense conseguiu apenas uma vitória contra o Flamengo. No Maraca, são 12 vitórias do Mengão, incluindo o título da Copa do Brasil em 2013 e um empate entre as equipes. A única derrota flamenguista aconteceu também em 2013 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Furacão venceu por 4-2. Os gols do Roger, que hoje veste a camisa do Botafogo, De La Torre, Fran Mérida e segurem o coração, hein, torcedores do Flamengo. Marcelo Cirino fez gol naquele dia na vitória do Atlético Paranaense por 4-2. O provável Atlético Paranaense, de um time que está cheio de dúvidas para encarar o Flamengo, o Paulo Autuori tem muitos problemas, a gente vai falar disso na segunda hora. O Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Helena e Sid Clay, David, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez ou João Pedro e o Nicão, o Douglas Coutinho, Grafite ou o Eduardo da Silva. Rui?
É, tá aí então, valeu Bruno, daqui a pouquinho ele volta aí com outros destaques a partir de 1 da tarde do Furacão, que não vai ter o G2, o Felipe G2, que é, na minha visão, o principal jogador do Furacão hoje. Ele não vai jogar amanhã diante do Flamengo. 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não deixa dúvida. Jorgão, e aí? Amanhã tem Furacão e Mengão, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde também a todo mundo que está ligado aqui no Bate-Bola Nacional. Pois é um jogo que, né, tem aí, atraiu bastante gente, né, está fechado, né, o Maracanã, né, esgotado. E até uma crônica que eu escrevi hoje lá para Brasília falava justamente dessa questão do, né, do público, né, do público que frequenta os estádios, né. O público hoje ele é bem seletivo, né. Tantos jogos, existem tantos jogos em tantos campeonatos com os mesmos clubes ao mesmo tempo, que o torcedor faz uma seleção porque ele não aguenta ir a todos os jogos, né? Também a televisão concorre. Mas esse jogo, quando é importante, o torcedor comparece. É o caso desse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. É um jogo muito equilibrado, mas o Flamengo ele leva uma vantagem porque tem um fator casa que tem um peso, sim, né? Inclusive, até hoje, também acompanhando uma outra pesquisa que foi feita em 17 mil jogos nos últimos 9 anos, mostrando o fator casa como um peso nos resultados. E no Brasil, esse fator casa ele é maior que em todo o restante do mundo, né? Europa, na própria África, ele tem um peso de 50% na vitória do dono da casa, né? No caso, hoje, o Flamengo. E ainda tem o percentual de 26% para empate, ou seja, 76% de percentual para empate e vitória, contra os 24% para derrota. Então tem um peso muito grande. A equipe do Flamengo enfrenta dificuldades. O Flamengo está que nem aquele arame que não é farpado, cerca, mas não machuca. Né? É. O Flamengo não consegue conquistar, apesar de estar invicto, não consegue transformar isso em conquistas de títulos. Né? O Flamengo não está conseguindo. E o Atlético vem de uma sequência de pré-libertadores interessante, onde se classificou. Começou com um empate em casa, né? Mas depois conseguiu uma vitória fora, diferentemente do Flamengo, que venceu em casa e depois perdeu fora. Então é um jogo que vai atrair muita gente, certamente vai atrair bastante atenção. É um jogo equilibrado com um leve favoritismo, um certo favoritismo para a equipe do Flamengo.
É isso, Jorge. Agora quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Fala aí, Andrezão. Beleza, cara? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Um abraço para você, para o Jorgão, para a galera ligada aqui no nosso querido Bate-Bola. O Donati é um tremendo de um vazelha, né?
Tranquilo.
Torcida do Flamengo, fica tranquila que os meus 80, 100 mil tá todo mês na conta. Fiquem calmos, não se preocupem, que tá tudo bem. Olha, o Vaz é um cara maravilhoso. Isso me lembra uma história, sabe qual é a história, Rui?
Conta aí.
Vou te contar aqui essa história, que isso foi real. Isso que eu estou te contando foi real e aconteceu. Eu presenciei essa história, não aconteceu comigo, mas eu presenciei. O cara virou pro outro e falou assim: ô, fulano, eu vou citar você e o Jorge para ficar mais fácil.
Isso.
Ô, Rui, o Jorge tá sem lugar para morar, cara. Pô, o Jorge podia ficar um tempo lá na sua casa, tranquilo, você dá uma moral para ele.
Tranquilo, tal. Tranquilo.
Pois é, aí você fala assim: quem? O Jorge? Jorge Ramos? Ah! Jorge Ramos é meu parceiro, rapaz. Foi criado comigo, estudou comigo. Pô, nossas mães se dão bem, almoçava lá em casa, a gente jogava bola junto. Que é isso, cara. Agora tem um detalhe, ele é meio perigoso, hein? Ele é tudo de bom, mas é perigoso. Então ele não é seu amigo, cara.
É aquela história do...
Rafael Vaz...
É aquela história, André, já antiga. É gente boa, mas podendo evitar.
Podendo evitar. Então é o seguinte, o Vaz é tudo de lindo. Desde que eu esteja como titular do Flamengo. Aí vai ficar tudo bacana. É muito fácil quem tá na posição virar pro outro e falar assim: não, o cara é legal, é bacana, tal, tranquilo e tudo, mas eu tô aqui e ele tá lá. A grande diferença é essa. Olha, alguns jogadores são reforço, outros são desfalques. De todos que foram falados aí pra mim, o único desfalque do Flamengo é o Everton. O resto é reforço, porque não estava vindo bem. O Zé Ricardo ainda não consegue montar um esquema tático do Flamengo convincente. O torcedor do Flamengo não está tranquilo, não vai ficar tranquilo. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. O torcedor do Flamengo dá a resposta online. Será que o time está dando essa resposta para o torcedor do Flamengo? Eu acho que ainda não. Eu vou repetir, Rui. O Zé Ricardo deve estar muito chateado comigo, cara. Muito. Porque notícia ruim, os baba-ovo leva logo, né? Se você elogiar aqui, ninguém fala pro cara. Mas se você falar mal, tem um cara nacional de Brasília lá que desce o pau. Mas não é isso, não. É porque a culpa não é dele só, não. A culpa também é da diretoria do Flamengo. Estão esperando o Flamengo perder tudo para no Campeonato Brasileiro. Agora a gente precisa mudar de técnico, mudar a filosofia. Enquanto o Flamengo tiver com esse técnico, vai ser sofrimento todo jogo.
Legal, valeu então, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br, 12:45.
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, o Brasil sobe ao pódio na etapa de Assunção das qualificatórias do vôlei de praia.
É a primeira etapa da seletiva sul-americana de vôlei de praia, Rui, para os Jogos Olímpicos da Juventude do ano que vem. E as duplas brasileiras estão entre as melhores aí. A prata de Gabriel Pisco e Gabriel Zuliani, né, que é a dupla do Rio e Paraná, eles formam a dupla, e o bronze de Anne e Natália deixam o Brasil bem posicionados no ranking que classificará ao final de 6 etapas, as 5 melhores em cada. No torneio feminino, as cariocas Anne e Natália venceram as bolivianas Caneda e Nicole por 2-0. E os rapazes Gabriel Pisco e Gabriel Zuliani passaram pela semifinal também ganhando de Gabo e Osório da Venezuela por 2-0. Então o Brasil está bem encaminhado para ter aí algumas duplas defendendo no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos da Juventude 2018. Essa é a terceira edição dos Jogos, que vai acontecer em outubro do ano que vem.
Ô Wagner, os brasileiros subiram aí no ranking da ATP e também da WTA.
É bom a gente lembrar o seguinte, para quem não entende muito bem de tênis, a ATP é o ranking profissional masculino. Isso. E o WTA é a Associação de Tênis Feminino. Foram divulgados ontem os rankings. Em ambos os rankings não houve alterações entre os primeiros colocados. No masculino, a liderança permanece com o britânico Andy Murray, com 11.960 pontos, seguido do sérvio Novak Djokovic, com 7.915. Já no feminino, a liderança continua com a alemã Angelique Kerber e, segundo lugar, com a americana Serena Williams. Os brasileiros, entretanto, subiram no ranking. O grande destaque foi para a ascensão de Rogério Dutra Silva, campeão do Challenger do Panamá. Com o título, o paulista subiu da 14 posições e agora é o número 69, atingindo o seu melhor da carreira, né? E o Thomas Bellucci subiu 2 posições, é o 65º. No feminino, Biadade subiu 4 posições e está no número 153 do ranking. Só que essa semana nós temos competições. Thomas Bellucci, Rogério Dutra Silva e o Thiago Monteiro vão disputar o torneio de Houston. E a Bia Haddad vai disputar o torneio de Bogotá. Se vencerem ou conseguirem boas posições, podem subir mais no ranking. E ontem a gente noticiou que o Rogério Dutra Silva agora é o número 2 do Brasil.
Beleza. Eu recebi um vídeo aí no WhatsApp, cara, do Roger Federer, que é fantástico, né? Um dos maiores de todos os tempos, se não o maior.
Muito técnico.
Você sabe essas... lembra do Guilherme Tell, aquele cara que acerta a maçã na cabeça do outro com uma flechada? Sim, sim. Pô, cara, ele faz isso com a bola, com a raquete, jogando a bola, tirando a lata da cabeça de um cara, uma distância de uns 15 metros. Ele
grande,
tá...
grande precisão.
Pô, impressionante, cara. Impressionante.
Ele é muito Federer técnico.
Federer é muito. Feríssima. É. Tá certo, então. O que você fala dos Jogos dos Paralímpicos e Olímpicos a partir de 1 da tarde.
Minas busca final após 13 anos e Rio de Janeiro luta por sobrevivência na Superliga Feminina. E eu vou falar também de uma bomba que apareceu ontem aí, para não perder a ideia do profeta do Apocalipse.
Sim.
Nós vamos falar sobre coisas muito sérias da Confederação Brasileira de Vôlei. E Confederação Brasileira de Judô convoca 18 judocas para o Pan-Americano do Panamá, Rui.
Legal, então. Wagner Gomes, daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, com os esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola, 12:48. Pela Liberta, o Fogão joga na quinta, com transmissão da Nacional, Botafogo e Atlético Nacional de Medellín. O Nacional de Medellín, quem destaca o Fogão é o ligado
Rodrigo Ricardo.
Salve, Rodrigo.
Salve, Rui Fernando. Salve todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Botafogo viajou agora de manhã, embarcou pela Avianca, direto para a capital colombiana, Bogotá. E de lá vai fazer, né, aquela conexão até Medellín para enfrentar o Atlético Nacional. Quem sentimos falta, né? Não só eu, mas vários jornalistas, de 2 jogadores importantes que são titulares do time do Jair Ventura, que é o Montijo e o Ayrton. Eles não viajaram com o grupo. E certamente não vão estar no jogo de quinta-feira. São 2 desfalques importantes. E ontem o Botafogo, no seu último treino antes de viajar, quem falou foi o Gatito Fernandes, que falou que as dificuldades que o Botafogo vai ter que encarar lá em Medellín, Rui Fernando.
Sim, a dificuldade vai ser muito grande. Assim como você falou, é um time muito respeitado, um time que no ranking foi o melhor até o momento. Eu sei que não vai ser um jogo fácil lá, como os demais jogos que já tivemos. Enfrentamos grandes times também, né? Campeões da Libertadores, como o Olímpia, Colo-Colo esse ano. Então, eu acho que se nós irmos lá pensando levar os 3 pontos, acho que alguma coisa podemos tirar desse jogo.
Tá aí o goleiro paraguaio, Gatito Fernandes. Gatito, Rui, que falou que diante desses desfalques, jogando fora de casa, um empate não é mau resultado.
Nos focar no momento, tá concentrado, ligado para nós conseguir levar os 3 pontos. Ou um empate seria bom também, né? Sempre fora de casa tirar um ponto é importante.
Tá aí o Gatito, lembrando que um pontinho que se trouxer um ponto lá da Colômbia não vai ser mau resultado. Lembrando que o Nacional perdeu na estreia para o Barcelona de Guayaquil, enquanto o Botafogo venceu o Estudiantes da Argentina aqui por 2-1. Rui Fernando?
Legal. Tá aí então o destaque do Rodrigo Ricardo. O que você fala do Botafogo a partir de 1 da tarde, Rodrigo?
Gatito analisa o Nacional, que mesmo sem Berrio e Borja, continua forte para o bicampeonato da competição.
Pois é, daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, aqui no Bate-Bola, outros destaques do Fogão. E aí, ô Jorge Ramos, o empate é mesmo um bom resultado lá com o Nacional?
É, dependendo das circunstâncias, pode ser, né? Tudo vai depender. O jogo é dinâmico. Se o Botafogo perder muitos gols e vier com empate, é ruim, porque perdeu grandes oportunidades. Agora, se levar um sufoco e trouxer o empate, é muito bom. Isso é muito relativo, né, a questão do empate. O jogo, o Atlético não é mais o que era, está completamente modificado. Perdeu aqui, jogando com a Chapecoense no primeiro jogo da Recopa, e um futebol bem medíocre que foi apresentado. É claro que tem esse fator, esse peso de jogar em casa, que é muito grande. O Botafogo tem desfalques. Eu acredito que o que o Botafogo vai sentir mais falta é do Ayrton, que é um jogador que dá muito equilíbrio ao sistema defensivo e sai também para jogadas ofensivas. O Botafogo vai sentir falta. Mas, por outro lado, o Camilo vai jogar na posição que ele... Porque se tiver escalado, acho que vai estar, né? Porque o Montijo não vai estar. E vai jogar na posição que ele reivindicou e deu esse problema que teve aí. E o Botafogo volta àquele esquema que jogou no final do ano passado com chamados três volantes, né? Sempre saindo para o jogo. E como quem vai propor o jogo é o Atlético, o Botafogo tem alguma chance de fazer uma boa apresentação, já que jogou assim em diversas partidas do Campeonato Brasileiro e a maioria delas venceu por causa dessa proposta de jogo. Agora, tem sempre o outro lado, né, moeda, né? Mas eu acredito que o Botafogo está bem preparado para essa partida, Rui.
12:53. Fala do Galo aí, Bruno Mendes.
E o Atlético Mineiro, Rui, já está com a cabeça também na Taça Libertadores da América. Na próxima quinta-feira, o Galo recebe o Sport Boys da Bolívia no Estádio Independência a partir das 7:30 da noite. Quase 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo que será no Estádio Independência em Belo Horizonte. O lateral Fábio Santos fala sobre o duelo que pode dar a primeira vitória ao Galo nessa Libertadores.
É agora o primeiro jogo em casa, né, nessa Libertadores. Nós conquistamos um empate fora de casa. Mesmo não tendo feito uma grande atuação, o ponto fora de casa é sempre importante. Agora, dentro de casa, nós temos que conquistar essa vitória, né? E a equipe se preparou muito bem para isso, para fazer um grande jogo. Temos estudado bastante a equipe deles e a expectativa é a melhor possível de fazer um grande jogo. É com esse intuito que a gente vai entrar quinta-feira.
A novidade do treino do Atlético foi Luan, atacante que pintou na vaga de Cazares. O Roger Machado esboça um Galo com Giovani, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Rafael Carioca, Elias e Luan, Otero, Robinho e Fred. Rui.
Obrigado, Bruno Mendes. Daqui a pouco ele retorna aí com outras informações. 12:54. E o Vasco entra na final da Taça Rio. Domingo tem Botafogo e Vasco, a decisão da Taça Rio. O Vasco é o destaque do que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Fala aí, boa tarde, Maurição.
Boa tarde, Rui. Você tá falando de mergulhar fundo, eu tô vendo o caso do menino do Acre. Tava lendo aqui agora.
Menino do Acre.
Que deixou 14 livros criptografados.
Ah,
falou,
sim,
que queria morar numa caverna. Ficou 12 dias em jejum, só bebendo água. Rapaz, isso eu tô impressionado.
Cadê ele? Assim, já apareceu?
Não, ainda não. Eu não tenho nada a ver com o Vasco, mas é porque eu fiquei realmente impressionado.
Eu tô impressionado é com o cartaz que estão dando isso aí, a mídia.
Ah,
tá,
você
dando...
acha?
Eu tô.
O cara em 24 dias escreveu 14 livros criptografados.
Mas alguém viu?
Tá aqui, a mãe dele tem os 14
mãe, né?
Livros.
Tá bom.
Tem,
vou acreditar.
Deixou no quarto e todo mundo esperando ele voltar, né?
Tá
bom. Torcido Vasco também tá esperando voltar. Só que tá esperando voltar o Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano que ontem conseguiu o efeito suspensivo e deve jogar contra o Botafogo na final da Taça Rio. Por que que eu falo deve jogar e não vai jogar? Quando o Vasco consegue esse efeito suspensivo, ele consegue porque ele pede um recurso para ser julgado no STJD ou no TJD. Quando ele pede esse recurso, o que a gente quer dizer? Quer dizer que o caso vai ser reanalisado por uma instância superior, que deve ser o STJD. Enquanto esse caso não for analisado, quando for julgado o mérito, ele consegue essa, vamos dizer assim, antecipação de tutela, essa liminar, vamos dizer assim, para jogar. E é isso que acontece. Então, ontem, o Vasco conseguiu esse efeito suspensivo, essa liminar, para que o Luiz Fabiano jogue. E aí é o seguinte, vai que esse caso seja julgado hoje, amanhã, ou então quinta-feira, e no julgamento o Luiz Fabiano continue com os 4 jogos. Aí ele não vai poder jogar contra o Botafogo. Mas não é isso que se espera. Devido aos feriados, devido a todos os julgamentos, espera-se que os casos sejam julgados somente daqui a 2 semanas. E que permitiria o Luiz Fabiano jogar contra o Botafogo, inclusive a partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Pelo menos essa é a expectativa do Vasco em relação ao Luiz Fabiano. Se ele não conseguir jogar, ou seja, se for julgado o caso do Luiz Fabiano, quem deve entrar deve ser o Muriqui. Por que o Muriqui? O Thales ainda não se recuperou de lesão, uma lesão que ele teve durante a partida. O Ederson, por enquanto, não vem agradando o Milton Mendes. Dificilmente o Ederson, eu acho que o Ederson ainda não entrou com o Milton Mendes no comando do Vasco. O Vasco tem o Caio Monteiro, que é um jovem que também está voltando de lesão, era até da seleção sub-20, mas está voltando de lesão também. Tem também o Hugo Borges, que é do sub-20, que está, na verdade, disputando o campeonato sub-20. Então, qual é a opção que o Vasco tem? É o Muriqui. E ontem, em entrevista ao programa Seleção Sport TV, o Muriqui falou sobre esse Vasco, né? O Vasco totalmente diferente, pelo menos para ele, da Taça Guanabara em relação à Taça Rio. Vamos ouvi-lo.
A gente fez uma primeira fase muito ruim, né? A Taça Guanabara. E todo mundo, ninguém acreditava que pudéssemos chegar hoje na final da Taça Rio, né? E veio a mudança de treinador, veio. E juntamente com essa mudança, mudou a nossa forma de jogar, mudou a nossa postura. Né, e eu acredito que a gente vencendo a Taça Rio, isso dá uma moral para a semifinal do Campeonato Carioca. Né? Entre aspas, não vale nada essa Taça Rio. Mas para a gente tem um valor muito grande pelo fato da retomada da confiança. A gente tem um Campeonato Brasileiro que começa daqui a pouco mais de um mês, mas não sei, um mês. Né, e agora são jogos grandes. A gente não conseguiu vencer uma equipe da primeira divisão ainda esse ano. Né, então é importante a gente vencer, né, ser campeão, para que a gente possa retomar essa confiança.
Tá, então, querendo vencer, é verdade. O Vasco não ganhou do Vitória nas 2 partidas da Copa do Brasil, empatou uma e perdeu outra, foi eliminado. Perdeu pro Fluminense no Clássico, perdeu o Flamengo pro primeiro Clássico, e depois empatou com o Botafogo e o Flamengo 2 vezes no Campeonato Carioca. Portanto, o Vasco ainda não venceu um time de primeira divisão no ano de 2017. Mas o time do Vasco mudou muito. Olha só, Rui. O Rafael Marques se tornou titular no lugar do Luan, e pelo que eu entendo, não sei, depois os nossos comentaristas podem até falar, tá jogando melhor do que o Luan tava jogando. O Pikachu era reserva na lateral direita, hoje é titular absoluto no ataque. O Andrezinho não era nem relacionado e hoje também é titular absoluto ao lado do Nenê. Portanto, é um time que muda muito, mudou bastante. Outro dado que mostra essa mudança no time do Vasco, o Milton Mendes. A posse de bola. Antigamente o Cristóvão falava muito que ele queria que o Vasco tivesse a posse de bola. Ele falava isso mesmo, desde o torneio da Flórida. Era uma média de 350 passes trocados por partida. Agora 280. O time do Milton Mendes, ele tenta fazer uma transição de defesa para o ataque muito mais rápida do que o time do Cristóvão. É um time que fica muito mais na defesa, mas que sai com muito mais velocidade do que o time do Cristóvão, que tentava manejar o jogo, mas nunca conseguia, Rui Fernando.
É isso aí, e você fala o que do Vasco daqui a pouco?
Daqui a pouquinho vamos falar sobre a evolução da defesa do Vasco.
Você ligado aqui no Bate Bola, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Eu quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate bola, bate bola no ar.
Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que tá chegando. Alô, galera! Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Você acompanha o Bate-Bola, que hoje tem as opiniões do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes, nas reportagens do Rodrigo Ricardo, do Maurício Costa, do Bruno Mendes, do Lincoln Chaves, do Luiz Ferreira, do Rui Fernando e do Wagner Gomes. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio, na produção do Luiz Ferreira e na gerência do Otávio Previde. O Magrão, uma e um. É o Fluminense, e a boa notícia é que o Scarpa, ele vai voltar aí, né, a treinar com bola. Uma previsão inicial de 6 a 8 semanas para ele fazer, né, esse tipo de treinamento, voltar a treinar com bola. Então, dentro disso aí, mais ou menos 6 semanas que ele se machucou, aliás, naquela entrada criminosa do lateral do Madureira, Douglas, não lembro nem o nome dele, Douglas, não sei o quê, e ele pegou por trás e fraturou ali, fissura no pé. Do, como é o nome dele?
Ele tá dizendo que o Douglas Lima, tô querendo, dizendo que o Vasco tá querendo contratar esse jogador, inclusive.
É, ele não é ruim não, é bom jogador, eu acho que ele é até bom jogador, mas foi criminosa a entrada por trás, desleal, e o Scarpa teve essa fissura no pé, e agora tá se recuperando, e pode ser que no máximo daqui a um mês ele retorne ao time do Fluminense. É lógico que o Abel, inclusive, já disse até que fisicamente ele não vai ter muita dificuldade, a maior dificuldade vai ser de jogo mesmo, né, esse tempo todo sem jogar, então readquirir o ritmo de jogo para o Gustavo Scarpa. O Fluminense vai jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil lá no Serra Dourada. E, olha, Fluminense e Goiás fizeram mata-matas aí importantes, tanto pela Sul-Americana como pela Copa do Brasil. E nas duas últimas vezes, o Fluminense se deu mal, hein, cara? Na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o Goiás eliminou o Fluminense. E agora, mais uma vez, as duas equipes disputando aí essa colocação, né, na passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil, quando os que passarem se juntarão aos times da Libertadores. Então vai ser a fase mais importante, né, a partir de então, da Copa do Brasil. E o Fluminense, né, a diretoria já decidiu que o jogo da volta, o jogo da ida é quinta-feira lá no Serra Dourada, e o da volta na outra semana vai ser mesmo no Maracanã. Portanto, a decisão com o Goiás vai ser no Maracanã na outra semana. Eu tô aqui com os dados em tempo de reforma da Previdência, tô aqui com os dados de que os clubes brasileiros devem 800 milhões à Previdência, né? Tem um rombo de 800 milhões dos clubes brasileiros. E esse rombo é liderado pelo Flamengo com aproximadamente entre 84 milhões de reais. Aliás, os cinco primeiros são, entre os cinco primeiros são quatro cariocas, apenas um mineiro, que é o Galo, que deve 55 milhões aproximadamente à Previdência Social. Aí vem o Fluminense em terceiro com 50, o Botafogo 45 e o Vasco com 42. São os cinco maiores devedores da Previdência Social, e o Corinthians é o sexto com 42, um pouco menos de 42, né? Assim, questão de de 20 mil reais em relação ao Vasco, que é o quinto. Enfim, então, no rombo da Previdência, os clubes também contribuem aí com aproximadamente 800 milhões de reais de dívida. Sim, Rodrigo Ricardo.
Só lembrando, em relação ao Profut, a lei, os clubes que aderiram ano passado já estão pagando.
Estão pagando, mas ainda deve.
Tem um prazo muito dilatado, tem quase 200 prestações para pagar toda essa dívida.
Exatamente, então está aí o montante, né, que foi justamente renegociado no Profut, como disse aí o Rodrigo, mas os clubes também têm participação aí nesse rombo.
Não, sem dúvida. O Profut é mais um programa de recuperação das finanças dos clubes. E vamos ver se, né, agora dá certo. Os clubes, ele tem uma... Na origem dos seus estatutos, é diferente de empresas. Se fossem empresas, por exemplo, já estariam falidas há muito tempo. Mas os clubes não têm essa forma, né, de estatuto. Então podem, né, rolar essa dívida por mais tempo, eles não acabam. Mas é um problema sério, né, e os clubes do Rio, né, infelizmente, estão liderando aí esse ranking negativo do INSS.
Tá certo. E o Scarpa voltando, hein, André?
É uma boa, né? O Scarpa voltando, grande reforço para o Fluminense. É um jogador acima de qualquer suspeita, sabe tudo de bola, dá um ritmo para o Fluminense forte, mas é uma pena que ele ainda vai engrenar. Mas eu tenho a sensação que se o departamento médico do Fluminense, que é muito competente, trabalhar certinho, para as finais do campeonato, ele vai estar voando, o Rui.
É isso, você ligado, 1:06. É o futebol pernambucano, o Náutico em destaque. Olha o hino do Náutico aí, Bruno Mendes.
Olha só, Rui Fernandes, estão definidas as semifinais do Campeonato Pernambucano de Futebol. Nessa segunda-feira, o Náutico Capibaribe derrotou o Santa Cruz por 2-1 no Estádio do Arruda. Eric e Dudu marcaram para o Timbu, Everton Santos descontou para o time da Cobra Coral. Desta forma, o Santa Cruz, que ficou em quarto lugar, vai encarar o Salgueiro, time de melhor campanha no hexagonal decisivo. O Náutico, segundo lugar, vai fazer um grande clássico com o Sport Recife, que ficou na terceira posição. As semifinais do Pernambucano começam, Rui, no próximo fim de semana.
Tá bom, valeu então, Bruno Mendes, aqui no Bate-Bola, você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.abc.com.br. 1:07. O Flamengo é novamente o destaque, amanhã tem Mengão, amanhã tem Libertadores no Maraca lotado, Flamengo e Furacão, Atlético Paranaense na transmissão do Carlos Borges com Valdir Luiz, Maurício Costa e toda a seleção nacional do rádio. Ô, Luiz Ferreira, o que você tem mais aí do Mengão mesmo?
Lembra, Rui Fernando, que eu falei que...
Tô querendo lembrar, você falou mesmo que...
Que o Donati estava pedindo isso, pra torcida Donati ficar tranquila.
Tranquila.
Mas por que ele tá dizendo isso? Porque o Flamengo, a torcida do Flamengo já esgotou todos os seus ingressos. A carga total é de mais de 68 mil ingressos. Claro, somados às gratuidades, à imprensa e à torcida do Atlético Paranaense, que vai estar lá. E como não tem mais lugar para a torcida do Flamengo, não tem mais ingresso, promessa de casa cheia amanhã e quebra de recorde de público também, Rui Fernando.
Uhum.
Aí a gente perguntou pro Donati, isso aí, como é que você acha que vai estar a torcida? O time vem de 4 jogos sem vitória. A torcida tem que estar tranquila ou tem que estar preocupada? O Donati respondeu.
Creo que la torcida tiene que estar tranquilo. Por ahí nos están dando los resultados positivos. Se está haciendo un buen trabajo dentro de la cancha, en la semana. Pero yo creo que tiene que estar tranquila. Lo bueno del fútbol que siempre el jugador de fútbol tiene revancha. Ahora esta cuarta-feira tem jogo. Estoy hablando de... Tiene jogo de nuevo. Así que bueno, esperemos sacar un resultado positivo. Ya lo que pasó, pasó. Así que bueno, esperemos hacer un buen papel en la Libertadores. Que la verdad que eso no hace falta, no solo al Flamengo, ¿no?
Tá aí o Rui Fernando Donati dizendo que passou, passou, agora é um novo jogo, uma nova competição, o Flamengo tem que entrar em campo, a torcida pode ficar tranquila, ou não, que o Flamengo vai fazer de tudo para ganhar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, a Nacional vai estar lá.
É a palavra mais falada hoje no Bate-Bola foi tranquilo, hein, ô André?
Peronomúcio, Rui. Peronomúcio. Ele deveria estar pensando, falando uma coisa e dizendo o seguinte: La Plata está cerrada em mi bolso.
Oh.
O resto que se dane, parceiro.
Que se dane los muchachos. Ô, Jorge Ramos, então.
Olha essa questão do tranquilo, do Donati. O Donati foi protagonista de um erro grotesco no jogo contra o Figueirense, quando ele tropeçou nele mesmo, né, e deixou a bola passar e o atacante do Figueirense deu uma cavadinha e fez um golaço, inclusive, aproveitando a falha do Donati. Esse último jogo que ele fez, o jogo contra o Vasco atacou muito pouco, né? Não, ele não teve assim não foi exigido, né, tanto assim. Agora ele está tendo essa oportunidade, né, que o Zé Ricardo está dando no lugar do Rafael Vaz, que teve uma queda, né, de produção. E ele está tendo que aproveitar. Esse jogo é um jogo bom para ele mostrar serviço. Mas é melhor ainda quando for fora.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola.
Ô, Rui.
Fala.
Só um detalhe. O Donati deve estar para o jogo de amanhã do mesmo jeito que a gente, quando era repórter, ficava e ia fazer jogo na Argentina.
Rapaz, era difícil, rapaz. Lembra?
E o medo?
É, pois é.
É ruim, hein?
E na Bomboneira?
A minha vejaneda, que dá um bafo no teu ouvido.
É, no cangote, meu amigo, não era mole não. Agora tá tudo mais fácil, hein, André?
Agora não precisa mais enrolar 300 metros de cabo, né, Rui?
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, 1:10. Olha o Furacão em destaque, mais uma vez, quem chega é Bruno Mendes. Fala do Atlético Paranaense, Brunão.
Olha só, Rui, o Atlético Paranaense chegou ao Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira. Os jogadores chegaram na confiança de conquistar pelo menos um empate fora de casa para continuar na briga para a classificação para a segunda fase da Taça Libertadores. Apesar disso, o técnico Paulo Autori tem muitos problemas para escalar o Furacão. Já estão fora do duelo contra o Flamengo, o volante Otávio, que sofreu uma lesão no músculo da coxa, deve ficar afastado pelo menos por 20 dias. O meia Carlos Alberto, que segue entregue ao departamento médico. Também estão fora o atacante Pablo e, conforme você falou, o meia Felipe Gedóis, que hoje é um dos principais jogadores do time. Esses dois estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o Autuori deve ter à disposição o atacante Grafite, o lateral Jonathan e o meio argentino experiente Lúcio Gonzalez. Chegou a sentir um desconforto muscular no fim de semana, mas está com o grupo no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o goleiro Everton, que fala desse duelo com o Flamengo no Maraca.
Outro jogo, outra história. Acho que cada jogo a gente tem que estar motivado e não tenho dúvida que a gente vai estar muito motivado também para o jogo do Flamengo. Vamos descansar todos que tem que descansar. Acho que preparar todo mundo, porque hoje o Lúcio saiu machucado, a gente não sabe, o Gedó já não pode jogar, então mais do que nunca a gente vai precisar de todo o elenco muito bem preparado para que a gente vá lá no Rio de Janeiro, faça um bom jogo, porque nossa classificação depende muito também desse jogo.
O Furacão treina agora à tarde no Maracanã, quando Lúcio Gonzalez e Grafite farão o último teste para saber se joga ou não amanhã, Rui Fernando.
Tá legal. Quem é que tá aí mais prejudicado com os desfalques, hein, André?
Eu acho que o Atlético Paranaense é um grande jogador, né, cara? O cara que chuta bem, marca gol de falta, de cabeça, de fora da área, arma o jogo, dá combate. Eu acho que o Atlético Paranaense deve sentir mais o seu desfalque para o jogo de amanhã.
Tá certo, então. E aí, Jorge?
O desfalque do Lúcio tem um peso muito grande, né? Agora, esse jogo, ele é um jogo estratégico para as duas equipes, porque a vitória do Flamengo coloca numa posição muito boa, né? Porque vai chegar... O Flamengo tem 3 pontos, chegaria a 6 pontos. E passaria o próprio Atlético Paranaense, tem 4. Agora, se o Atlético Paranaense vencer, vai a 7 e dá um bom passo para a classificação e deixa o Flamengo numa situação muito difícil, né? Então, ele vale, né, bastante esse jogo. E a torcida entendeu isso e está lá prestigiando. Agora, vamos ver, né, em termos de qualidade de jogo, o que o Flamengo apresenta. Está precisando apresentar bastante. O Atlético também. O Atlético, na estreia na Libertadores, estava vencendo por 2-0 até os 40 minutos do segundo tempo, tomou 2 gols, né, e acabou cedendo um empate, né, que era difícil de se admitir. O próprio técnico, né, o Autuori, falando aqui não, e tomou 2 gols naquele jogo. Então, é jogo que vale tudo e vale a vida.
1:13.
Rui. Momento estádio.
Antes do Wagner, fala, André.
Rapidinho, eu quando me referi à sua pergunta, me referi ao Gedói, viu?
Não, o Gedói, Felipe Gedói.
Não vai, mas o o Gedói joga pra caramba, cara.
Muito. É isso aí, você ligado, tá bem explicado, André Luiz Mendes. Portanto, agora é momento estádio e o Wagner Gomes vai bater pra gente o seguinte. O Minas busca final após 13 anos e Rio de Janeiro luta por sobrevivência na Superliga, ô Wagner?
Exatamente, o Rio de Janeiro não pode perder mais. O jogo é hoje às 21h30 na Arena Minas. Você imagina como é que vai estar o caldeirão por lá, Rui? E desde 2003, 2004, que geralmente é um ano passando para o outro, né, que o Minas não disputa uma final. A última vez que foi campeão foi na de 2001, 2002. Então o Minas está jogando todas as suas fichas hoje em casa. Depois de uma vitória aqui, sai fortalecido. E o Rio de Janeiro tem que vencer para poder se manter vivo na competição. Mais uma vitória do Minas, o Rio está fora. Então é complicado. E nós temos aí problemas, Rui, na Confederação Brasileira de Voleibol.
Outro.
Está sendo investigado também. O braço direito do Ari Graça na Confederação Brasileira, e que continua na Internacional, tem empresa e tem transações aí meio enroladas.
Ele é vice da Internacional,
ele
né,
Ari? Ele é vice da Internacional. E a coisa está muito complicada e daqui a pouco nós vamos ver mais uma confederação sendo passada limpo.
Rapaz, é mais uma aí, né? Que coisa, hein? É difícil, é complicado. 1:15.
Estandarte despraudado.
Rapaz, a macaca conseguiu a classificação, tirou o Santos. Depois de 9 anos, né? O Santos está em finais do Paulista nos últimos 9 anos. Bicampeão do Campeonato Paulista, o Santos fora da final nesse ano, das semifinais nesse ano. E o repórter Lincoln Chaves pinta com informações do Campeonato Paulista. Alô, Lincoln.
Lincoln Chaves.
A Ponte Preta estragou a festa armada pela torcida do Santos no Pacaembu. Empurrada por mais de 30 mil santistas, o Peixe até venceu no tempo normal. 1-0 graças a um golaço de voleio do zagueiro David Braz. Mas apesar da pressão, com direito a uma bola na trave do lateral Zeca, a macaca segurou o placar e levou a decisão para os pênaltis. E aí, brilhou a estrela de aranha. O goleiro da Ponte, que já defendeu o próprio Santos, pegou o pênalti justamente de David Braz. E coube ao artilheiro William Potker bater a penalidade que garantiu o time de Campinas na semifinal. Vitória por 5-4 nos pênaltis. É a primeira vez em 9 anos que o Peixe não estará na final do Paulistão. O técnico da Ponte, Gilson Kleina, falou sobre a classificação.
Foi uma classificação pela característica da Ponte Preta mesmo, né? Foi uma equipe que se superou. Não foi fácil você tentar neutralizar a equipe do Santos. A equipe do Santos, ela tem um DNA agressivo, ela consegue se postar no campo adversário com muita movimentação. Mas assim mesmo nós tomamos um gol de bola parada. Um gol que nós sabíamos que eles faziam essa jogada. Nós não nos posicionamos corretamente e tomamos o gol. E depois ainda a equipe do Santos se adunou do jogo e ficou na eminência até ele poder ampliar.
Aí nos pênaltis eu entendo que a Aranha foi espetacular na defesa, mas a competência foi de todos que bateram para converter os 5 pênaltis aqui dentro, na pressão que estava. Então está de parabéns os atletas, está de parabéns a Ponte Preta, está de parabéns a torcida que nos empurrou, nos deu força e que a gente possa agora ser competente no próximo mata-mata.
E com isso, a Ponte vai pegar o Palmeiras numa das semifinais. Jogo de ida no Moisés Lucarelli em Campinas e a volta no Allianz Parque em São Paulo. A outra semifinal é o clássico entre São Paulo e Corinthians. A primeira partida será no Morumbi e a segunda na Arena do Timão. A Federação Paulista ainda não divulgou os horários e os dias das partidas.
Tá bom então, valeu. E aí, pegou alguém de surpresa? Eu disse, a missão mais difícil era a do Santos. E o Santos ficou pelo caminho depois de 9 anos, hein, André?
É verdade, ficou, deixou a desejar, o David Braz fez um golaço, acabou perdendo o pênalti. Agora, Rui, a arbitragem no futebol brasileiro, isso é crônico, tá geral.
É.
O Santos ontem
teve um pênalti a favor.
Pênalti escandaloso a seu favor, mas escandaloso,
escandaloso,
que não foi dado, né?
Segue o jogo.
Um absurdo, cara, arbitragem péssima. Depois, na sequência do pênalti, o Lucas Lima me dá um pontapé no cara. Depois o William Potker agride o jogador do Santos com soco, ele deu só amarelo, o juiz se perdeu completamente no jogo.
É, e você sabe que lá em São Paulo, aí nas redes sociais, né, o pessoal tá pegando no pé do Santos, tirando um sarro, dizendo o seguinte: as semifinais do Campeonato Paulista ficaram da seguinte maneira: o São Paulo pega o Corinthians, o Palmeiras a Ponte e o Santos a Tietê, não, a Anchieta, né, a Anchieta com Serração.
Anchieta com Serração, 40 minutos de Serração pro Peixe voltar pra casa. E outra, o Corinthians joga com São Paulo a primeira no Morumbi, o Palmeiras joga a primeira fora de casa e hoje a Federação Paulista define datas e horários para o jogo. Só tá definido o mando de campo.
Sim, Jorge.
O jogo do Palmeiras com a Ponte vai ser lá no Moisés Lucarelli? Vai ser lá, né? O jogo de ontem foi um jogo, eu vi o segundo tempo. O Santos foi muito melhor no jogo, a arbitragem foi péssima e acabou que nos pênaltis deu a Ponte, com o Aranha defendendo um pênalti e segurando mesmo a bola. Agora o detalhe do juiz também, no final da partida faltava assim, uns 20 segundos, 30 segundos, teve uma falta a favor da Ponte Preta e o cara ia botar na área, certamente. Aí ele acabou o jogo, né? Aí todo mundo reclamou, pô, mas tá faltando ainda um pouquinho. Não, acabou. Quer dizer, o árbitro também gosta de complicar, né? Geralmente o árbitro acaba quando tá um tiro de meta, quando tem uma jogada sem, que não pode resultar em nada, né? Aí ele acabou exatamente na hora que a Ponte tinha uma oportunidade.
Ainda desceu pra trocar a fralda descartável.
É verdade.
Tava cheia.
Você ligado aqui no Bate-Bola, curtindo pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. 1:20. É o Fogão de novo em destaque. Fala aí, ô Rodrigo Ricardo.
Rui, além do Ayrton e do Montijo que não viajaram, quem também não viajou foi o zagueiro Marcelo. Marcelo sofreu uma lesão muscular há 20 dias, mas está praticamente recuperado. Mas o Marcelo, além da questão física, tem um problema policial. Ele está respondendo uma acusação de ter agredido a namorada. Mas ele tem grandes chances de reaparecer no domingo contra o Vasco na final da Taça Rio. Boa notícia no Botafogo é a recuperação do zagueiro argentino Joel Carli. Este sim viajou, ele estava com uma fissura no pé direito, já estava calcificado há algum tempo e vem sendo poupado para jogar Libertadores. Provavelmente ele deve voltar ao time ao lado do Emerson Silva na dupla de zaga botafoguense. O Gatito Fernandes falou também sobre o Nacional. Nacional, que é um time diferente do time que foi campeão ano passado, vendeu o Berrio para o Flamengo, o Borja está aqui no Palmeiras, enfim, também perdeu outros jogadores. Mas o Gatito considera que o Nacional ainda é um adversário muito difícil.
Que eles perderam vários jogadores, mas mesmo assim continuam tendo uma boa qualidade de jogadores. A estrutura praticamente é a mesma que os anos anteriores. E como você falou, ele tem um meia, Magnelli Toro, que é muito bom. Um cara que dá bons passes entre linhas, sabe enfiar as bolas. Então, acho que, mesmo sem falar com o Jair, eu sei que nós lá atrás temos que estar bem, muito atento, concentrado para que essas bolas que ele acostuma de enfiar não consiga fazer.
Tá aí o Gatito pedindo atenção à defesa, a todo o time botafoguense. Lembrando que o Nacional perdeu a sua partida de estreia por 2-1 para o Barcelona de Guayaquil e o Botafogo ganhou. E o Nacional, que está em quinto lugar no Clausura lá da Colômbia.
Valeu, obrigado, Rodrigo Ricardo. 1:22. É o Grêmio, logo mais o Grêmio joga pela Libertadores. As informações do tricolor gaúcho, Bruno Mendes.
Exatamente, o Fernando, que abre essa participação brasileira da semana na Libertadores é o Grêmio. Nesta terça, logo mais à noite, o tricolor recebe o Deportes Iquique do Chile na Arena Grêmio a partir das 9h45 da noite pela segunda rodada do grupo 8 da competição. O técnico Renato Gaúcho conta com a volta do meia Michael, que se recuperou de dores no joelho direito, porém o jogador deve ficar como opção no banco de reservas. O zagueiro Pedro Jeromel não treinou no gramado ontem, mas não deve ser problema. O Grêmio deve ir a campo com Marcelo Groi, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Ramiro, Michel, Léo Moura e Miller Bolanhos, Pedro Rocha e Luan. Vamos ouvir o técnico Renato Gaúcho, que fala do duelo de hoje à noite contra os chilenos.
É lógico que dentro de casa a equipe sempre procura ditar o ritmo, mas nem sempre é possível, né? Do outro lado também tem um adversário que sempre quer ganhar. Mas nós esperamos fazer uma grande apresentação novamente na próxima terça-feira pelo Libertadores e que a gente consiga o objetivo, né? Que é a segunda vitória, que vai nos dar uma tranquilidade no grupo.
Lembrando que o Grêmio busca a segunda vitória na Libertadores. Na primeira rodada, venceu Zamora na casa dos adversários por 2-0, Rui Fernando.
Obrigado, valeu Bruno Mendes, 1:24. E o Fluminense treinou pela manhã, o técnico Abel Braga praticamente confirmou a escalação. A única dúvida é entre o Douglas e o Wendel no meio de campo, isso para o jogo contra o Goiás na quinta-feira pela Copa do Brasil lá no Serra Dourada. Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e o Léo. O Henrique inclusive deu um susto no treino, saiu, mas parece não ser nada grave, portanto estaria confirmado o zagueirão Henrique com o Léo na lateral esquerda, meio campo com o Orejuela, o Douglas ou o Wendel e o Sornosa, Wellington, Richarlison e Henrique Dourado. É o time do Fluminense provável para o jogo contra o Goiás na quinta-feira. 1:25.
Olha aí, o timaço nacional.
É o timaço nacional e o Luiz Ferreira tem destaque aí do futebol internacional. Fala, Luiz.
É isso aí, Rui Fernando. Daqui a pouquinho tem bola rolando pela Liga dos Campeões. Tem Barcelona e Juventus lá no Juventus Stadium em Turim, na Itália. O Barcelona que vem dessa derrota para o Málaga pelo Campeonato Espanhol e da possível suspensão do Neymar. Além disso, um outro toquinho do futebol internacional. É a demissão do Edgardo Bauza, do comando da seleção argentina. Diego Simeone ou Jorge Sampaoli são os nomes. E no futebol chinês, o Oscar perdeu 2 pênaltis e viu sua equipe ser derrotada na Champions da Ásia. Que fazem?
É que fazem. Na era Messi, a Argentina vai contratar o oitavo técnico, hein?
É, a Argentina não tá legal, né? É. Tá na quinta colocação no momento. Faria uma repescagem se fosse ao final das eliminatórias. O time não acerta, depende muito do bom momento do Messi. O Messi fica marcado, aí é claro que em alguns momentos ele consegue se livrar e fazer o gol, mas a Argentina tá devendo.
É, e o Bilardo, né, que é campeão do mundo como técnico da Argentina, ele concedeu uma entrevista falando muito mal do São Paulo. Ele disse que ele, além de péssimo técnico, é péssimo caráter também. E disse mais que esse negócio de São Paulo na seleção argentina é cavada da mídia argentina. E até falou o seguinte: o São Paulo tem muitos amigos na imprensa. E aí, qualquer coisa, pode ser para qualquer clube do mundo, tem sempre alguém interessado no São Paulo. E isso é verdade mesmo, porque qualquer clube que precisa de alguém ou seleção, aí nego fala no nome do São Paulo. Que coisa, hein? Pois é, segundo o Bilardo é isso.
Ele tá cotado para assumir até o Barcelona.
É, Barcelona, já teve cotado para o Flamengo. Virou, mexeu, ele tá em todas. É bom ter amigo, né, André?
É, mas, por exemplo, aqui, ó, eu sei que você vai ficar chateado com seu irmão aqui, mas o Zé Ricardo, ele é muito amigo da imprensa, trata bem também, e tudo. Né? E, no entanto, ninguém procura ele, não. O Sampaoli é bom treinador.
É, o Bilardo diz que não é, não. Pois é, você ligado aqui no Bate-Bola 1:27. E o Vascão, hein, Maurício Costa?
É, o Vascão que tem o técnico que já foi detestado por alguns jogadores, né? Pelo menos no Santa Cruz, o Milton Mendes saiu brigado com os jogadores do Santa Cruz. E hoje, no Vasco, dizem que o clima tá muito bem. Aliás, na cobertura da seleção brasileira contra o Paraguai, conversei com alguns repórteres de Pernambuco, amigos meus, e eles falaram, olha, o trabalho do Milton Mendes é muito bom em 3 meses. Depois disso, começa a ter problema de relacionamento. Então, a gente vai esperar para ver se isso é verdade ou não. Não vamos taxar o técnico se antes ver o trabalho dele de perto. E, por enquanto, longe de 3 meses, 5 jogos apenas, o Vasco ainda não perdeu nesses 5 jogos e sofreu apenas 2 gols. O Milton Mendes, ele tem o melhor início de um técnico do Vasco desde 2010. Isso sem a gente falar especificamente da defesa. Olha só. Doriva, Gaúcho, Marcelo Oliveira e Ricardo Gomes, e nisso eu tô falando do Doriva, que foi campeão carioca, e do Ricardo Gomes, que foi campeão da Copa do Brasil, eles sofreram, com o Vasco sofreu 4 gols nos primeiros 5 jogos, e hoje o Vasco sofreu 2 em 5 jogos. Com o Cristóvão, recentemente, 9 gols. 9 gols em 5 jogos. Com o Jorginho, o Vasco foi campeão carioca invicto e quase escapou da segunda divisão, quando já estava com 99% de chance de rebaixado. Sofreu 11 gols em 5 jogos. Aí vale lembrar também que o segundo jogo do Jorginho foi aquele contra o Internacional, que o Vasco tomou uma goleada de 6-0 no Beira-Rio e acabou também aumentando. A mudança na defesa, o Vasco não ficava 3 jogos seguidos sem sofrer gols desde abril do ano passado, quando ficou 4 jogos sem ser vazado. Madureira no Campeonato Carioca, Remo pela Copa do Brasil, Fluminense na última rodada da Taça Guanabara, o Vasco foi campeão da Taça Guanabara na ocasião em Manaus, e depois na semifinal do Carioca de novo em Manaus contra o Flamengo, e o Vasco venceu por 2-0. É uma mudança muito grande no time do Vasco, principalmente na defesa. O Rodrigo voltou, o Rafael Marques hoje é titular, e quem fala o que mudou muito nesse time do Vasco é o Muriqui. Ele deu uma entrevista para o Seleção Sport TV ontem, ele fala, o que mudou o Muriqui no time do Vasco?
Vasco, confiança. Hoje a gente está mais confiante para jogar, né? A gente sabe, a gente trabalha muito a parte tática hoje, né? Não que com o Cristóvão não trabalhasse, mas hoje nosso trabalho principalmente é a parte tática. Pelo fato do treinador estar vindo agora, não conhecer todo o grupo, né? Então ele tem que trabalhar muito a parte tática. É o que a gente tem feito muito. Então, se você parar para pensar, a gente tem tomado poucos gols. É claro que não tem feito tantos gols, mas também o número de gols sofridos diminuiu muito, né? E já está dando um padrão melhor para a gente. Então, acho que isso é fundamental. Essa parte tática melhorou bastante.
Legal, então. Valeu, Muriqui. Um abraço para a galera. Jorge, valeu, André.
Um abraço.
Rodrigo, Maurício, fui. Luiz, Wagner. Sim, fui.
É sempre o fui, não o Rui.
Às vezes você me confunde, viu, André? Então tá. Valeu, André, Luiz Mendes, Vinícius e toda a galera ligada. Termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau.